queridos ouvintes, esse é o podcast Balbúrdia Interna, uma realização independente de dois jovens que gostam de ler, ouvir, questionar e discutir os mais variados assuntos. Pretendemos discutir política, sociedade, banalidades, cultura, pautas sem fim. Nosso podcast é produzido pela arroba Sostou Produções e tem como diretora de arte arroba Agnes Félix. E para compor a mesa do nosso segundo episódio, vamos nos apresentar, deixar aqui nossos arrobas. Então, para começar, eu sou o Lucas Silva, estou no Instagram como arroba Lucas Silva PB.
Oi pessoal, meu nome é Ellison, no Instagram eu sou arroba Ellison Diniz, no Twitter eu sou arroba Zé Gotinha Comuna. Tô aqui pela balbúrdia e por muita política além de ciência. Vamos trocar uma ideia?
E hoje a gente tá com um convidado muito especial, o primeiro convidado do nosso podcast Balbúrdia Interna, o nutricionista Diogo Vale, para discutir nosso tema muito importante. Chega aí, Diogo, na roda, se apresenta, manda teus arroba, fica à vontade.
E aí, pessoal, fico muito feliz com o convite. Obrigado, Ellison, obrigado, Lucas. É sempre um prazer estar fazendo balbúrdia, né, junto com outras pessoas. Eu sou o Diogo, sou nutricionista. Hoje estou nutricionista no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. E também tem um projeto chamado Não é Sopa, voltado para educação alimentar e nutricional de adolescentes. Então me sigam lá no arroba Não é Sopa.
Valeu, pessoal. Agora todo mundo devidamente apresentado. Vamos lá para o tema do episódio, né? A gente vai falar sobre fome. Bem, fazendo uma contextualização... No Brasil, no início dos anos 2000, um relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU sobre direito à alimentação expôs mundialmente o péssimo quadro da fome e da desnutrição de milhares de brasileiros na época. No Brasil, no início de 2003, 44 milhões de pessoas viviam com menos de um dólar ao dia, em situação de insegurança alimentar. Vamos falar muito sobre isso hoje. É um problema que afeta milhões de brasileiros há várias gerações. De lá pra cá, o Brasil até chegou a avançar.
Se ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida.
30 dias após assumir o governo, Lula lançou o programa Fome Zero, cujo desafio era integrar políticas estruturais e emergenciais no combate à fome. Até janeiro de 2004, o programa beneficiaria 11 milhões de pessoas em 2.369 municípios, concentrados especialmente no semiárido e nas regiões mais pobres do Nordeste brasileiro. Em 2014, o país saiu do mapa mundial da fome, como apontou o Relatório Global de Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. A fome, que crescia no Brasil na última década, acabou se agravando na pandemia. O que já vinha mal, ficou ainda pior. Em 2020, 19 milhões de pessoas viviam em situação de fome no país, segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, pela Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Em 2018, eram 10,3 milhões. Ou seja, em dois anos houve um aumento de 27,6%, ou quase 9 milhões de pessoas a mais. Identificar ainda que mais da metade da população brasileira vive algum grau de insegurança alimentar. Significa dizer que hoje, em meio à pandemia de Covid-19, 116,8 milhões de pessoas no Brasil encontram-se nessa situação. Esses números nem levam em conta ainda o que aconteceu depois do fim do auxílio emergencial em janeiro de 2021. Hoje, o Brasil anda a passos largos de volta ao mapa da fome, como alerta a ONU.
Vi ontem um bicho, na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. A fome, um tema tão degradante, né? Já que a alimentação é algo essencial para viver. Esse tema que tá tão em alta, né? Insegurança alimentar e nutricional, a soberania alimentar. Como é que a gente pode conceituar isso, Diogo?
Então, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, a gente fala diretamente da ausência ou do não exercício do direito humano à alimentação adequada. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que veio pós Segunda Guerra Mundial, né, veio todo esse processo, começou-se a se destacar a alimentação como um direito. Infelizmente, no nosso país, mesmo com a redemocratização, né, com a Constituição de 88, a nossa Carta Magna, né, Constituição Cidadã, o direito à alimentação não entrou como um direito de todos. A gente vê, por exemplo, citações de direito à alimentação escolar, né, que veio validar e veio consolidar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma ação pública fundamental, né, para garantir o direito humano à alimentação, principalmente para crianças, né, e hoje adolescentes, adultos jovens, né, quando a gente pensa que o programa ele ganhou grande expansão. Mas essa ideia de fome ela é bem anterior, né? Então a gente já vivencia a fome desde muito tempo, né? Então existem várias formas de se avaliar isso, né, no âmbito das políticas públicas, né, no âmbito acadêmico, mas a insegurança ela traz essa abrangência da fome e ela também traz uma discussão sobre a qualidade do alimento que é consumido, né? Porque a gente sabe que as pessoas passaram a ter acesso a alimentos e aí precisa ser questionado também qual a qualidade desses alimentos que são consumidos.
Ao longo do mês, com o que, que vocês se alimentam?
Salsicha, porque é mais barata e dá pra todo mundo, porque é muita gente aqui em casa.
Uma farofa sem nada dentro. Você conhece essa farofa?
E é incrível, né, como isso é uma marca brasileira, a desigualdade no acesso à alimentação. Eu lembro que até num discurso do Lula...
O Brasil conheceu a riqueza dos engenhos e das plantações de cana-de-açúcar nos primeiros tempos coloniais, mas não venceu a fome. Industrializou-se e forjou um notável e diversificado parque produtivo, mas não venceu a fome.
E aí, mas hoje, mesmo assim, o Brasil ele não consegue se desenvolver, e a base do desenvolvimento de uma nação, ela precisa fazer com que seu povo se alimente. E desde aquela época a gente nunca conseguiu fazer isso.
É também interessante perceber que desde a colonização esse processo foi desigual. Porque assim, desde muito cedo, a base da produção e da riqueza do Brasil era alimentar. Então, Pedro Álvares Cabral, quando veio para o Brasil, né, ele ia às Índias, né, atrás de especiarias, já tinha a ver com comida. Quando chegou no Brasil, que colonizou, que trouxe o povo, começou a explorar a mão de obra local, trazer escravos negros africanos para cá para explorar a mão de obra, e explorar a terra daqui com o quê? Com açúcar, também tinha a ver com alimentação. Mas posteriormente, café, cacau e diversas outras coisas, a depender da região que estava instalada. Né? E sempre uma produção tão grande. Hoje a gente vê, por exemplo, a soja, né, o próprio cacau, outros produtos que são fabricados aqui, mas predominantemente levados para fora, nos mesmos moldes que o mercantilismo lá de 1500 se tinha. Então é uma desigualdade, apesar de ser muito rico.
Rapaz, o que, que esses ventos do oceano vinham trazer aquele homem para cá desviando?
Exatamente, e se a gente fizer um levantamento, né, todas são monoculturas de exportação e exploração, né? Então o nosso contexto histórico ele está baseado exatamente nisso, né? Isso vem consolidar, infelizmente, né, as iniquidades sociais, né, que seriam essas desigualdades injustas, né, que produzem tanta injustiça social. E aí a gente precisa estar bem atento e sempre discutindo isso com diversos públicos, né, porque comer é um ato político. Já adicionando, né, já começando essa chamando a atenção de todos os nossos ouvintes.
E a gente acha que fome é uma coisa distante da gente. Talvez a gente que nasceu nessa geração, né, tipo eu, tipo Ellison, Diogo também, né, Diogo? Você não é tão velho assim, não.
Não, não sou, não.
E a gente teve, digamos assim, um certo conforto alimentar. Eu não recordo na minha vida ter essa insegurança alimentar ao grau de minha família não saber o que teria pra comer, talvez no fim do dia ou no dia seguinte. Mas o relato de dentro lá de casa é que na história delas, elas tiveram isso. Então minhas tias, né, um abraço pra tia Lúcia, tia Linda, minha mãe, elas relatavam pra mim várias vezes de que a única comida que dispunham era muitas vezes farinha com açúcar e água, misturar. Isso era o almoço, gente. Eu conversando com meu sogro, Félix, ele dizia que botava até apelido nisso pra ficar menos dolorido. Era o Megacé. Era tão habitual esse tipo de coisa, que ele chegava a ver pessoas que diziam assim, eu não tenho o que almoçar, não. E ele nem se admirava na época dele, porque era algo comum não se ter uma qualidade, assim, alimentar. E isso tá voltando a apavorar, né, o cenário da vida do brasileiro, que até então a gente tinha um certo conforto nisso.
E quantas vezes a gente já se pegou dentro do serviço de saúde, né, a gente que tá no estágio, eu que já é profissional de saúde, a gente conversando com pacientes, com usuários do SUS, e a gente vê as dificuldades que tem em relação à insegurança alimentar. Muitas pessoas que a gente vai conversando, seja nas enfermarias, seja na atenção básica, vários relatos de pessoas que simplesmente não sabem se amanhã vai ter comida no prato.
Felizmente, agora, o Brasil já está com mais de 5% da população em situação de insegurança alimentar nutricional.
A gente tá até conversando, até um alívio, ter um almoço lá dentro do hospital, alguma coisa que pode até naquele momento sanar aquela dor que tá sentindo, né?
É alimentação é um direito básico, então Como todos os direitos humanos, eles são interrelacionados aos diversos outros direitos. À educação, ao lazer, à saúde, seja qual for. Então, normalmente, se você não tem acesso, né, à alimentação adequada, de qualidade, com a variedade correta, você vai ter perdas, né, no exercício dos demais direitos. Eu lembro bem, quando eu era estudante de nutrição ainda, eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto de extensão com trabalhadores, saúde do trabalhador. Era um projeto chamado Vidas Paralelas. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma análise da história de vida de um pescador. E ele dizendo que, por exemplo, queria ser jogador de futebol, começou a fazer parte de um grande time lá em Natal, e teve que deixar tudo porque precisava trabalhar para comer, né? Entrou na escola e teve que deixar a escola para poder trabalhar para comer.
Situação meio complicada, né? Vergonhosa, né? Porque você trabalha tanto, faz, corre tanto, e no final do dia você não tem o que colocar dentro de casa. Então aí fica vergonhoso, mais pelas crianças, né?
Essa fome não está diretamente relacionada com a escassez de alimento, e sim com políticas sociais. E isso o Josué de Castro, que é o geógrafo e o médico, né, bem famoso sobre estudo, que estudava sobre a fome, ele acabava falando sobre isso, que cai bem no que você estava falando. Hoje a gente vê que esse fenômeno da fome, ele tem muita relação ainda, apesar, ó, década de 50, meu amigo. Nós já estamos em 2021. Existe uma correlação direta sobre os processos envolvidos na questão política em relação às regiões. A gente vê que os principais níveis de desigualdade ainda estão no norte, ainda estão no nordeste, ainda tem uma diferença entre as classes sociais, entre a cor da população, se uma pessoa é branca, se uma pessoa é negra.
E 36% dos domicílios tinham algum tipo de insegurança alimentar. Mais da metade desses lares eram chefiados por mulheres. E de lá para cá, a situação só piorou.
José de Castro é um ícone, né, em demonstrar o problema da fome no Brasil. É lá no início do século passado, né? Então, sim, na década de 40 ele já começa publicações, ele tem diversas publicações, a mais conhecida é a Geografia da Fome, onde ele mapeou o Brasil em regiões, né, de área que ele chamou de fome endêmica e fome epidêmica. Então, essa fome endêmica é aquela fome constante, né? Tá falando tanto de epidemia, epidemia, pandemia, mas ele falava dessa endemia, que é uma fome constante. Então, a área, por exemplo, do litoral brasileiro, né, da região centro-oeste, seria essa área de fome endêmica, constante. Então, e a nosso sertão seria a área de fome epidêmica, né? Que aí tá relacionado tanto à seca, que é falado, né? Que as pessoas diziam que era um fenômeno natural, né? Mas a gente sabe que o problema da fome na seca não se dá, né? E Josué de Castro demonstrou isso, que é um problema político. E, mais uma vez, a alimentação é um ato político.
O que as projeções mostram é que ainda nesse ano, a renda média da classe A deve subir quase 4%, enquanto também até o fim desse ano, a renda média das classes D e E deve encolher quase 15%. Resultado disso tudo, até o fim de 2021, quase 1 milhão e 200 mil famílias devem retornar à pobreza.
Talvez, Diogo, a gente nem esteja vivendo apenas uma pandemia, né, que é da Covid, mas a gente também esteja vivendo essa epidemia da fome no Brasil.
É o que hoje estão discutindo como sindemia. Olha mais uma mia aí, né, pra gente discutir. Mas uma coexistência entre a fome, as mudanças climáticas, né, e a obesidade. E hoje a gente fala numa sindemia covídica, né? Porque se a gente pensar, né, todo esse vírus e os novos problemas, eles também se dão por essa mudança, né, por essa mudança climática, né, por essa falta de cuidado, de não pensar um desenvolvimento sustentável, e que tudo está relacionado, né?
A fome, ela realmente está entrelaçada com tudo. E uma coisa que a história que Diogo contou do pescador me fez recordar, né, ele queria ser jogador, não conseguia por causa da fome, tinha que trabalhar. Lá na história do Brasil, quando a gente vai atrás, Betinho, o Herbert Souza, ele foi um grande ativista social justamente por defender que com fome a gente não conseguia fazer nada.
A fome não espera. A fome não pode esperar 10 anos para ser resolvido. Ou uma reforma estrutural, ou mesmo uma reforma agrária. A fome precisa de comida já.
Porque como é que as pessoas vão ter consciência crítica? Como é que as pessoas iriam pensar? Como é que as pessoas iriam se revoltar com fome? Não dá tempo, você usa sua energia para buscar comida, isso é instintivo. Então ele criou, né, a ação que ficou muito conhecida, que passou em TV, que foi o projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, que era do Instituto IBASE, que era o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e ele apelava para a solidariedade das pessoas, né? Então era diferente do que a gente vê da solidariedade de hoje, que está sendo apelada, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, porque ela buscava um engajamento relaxamento para as pessoas se revolucionarem, estudarem, encher a barriga, né? Antes de tudo, e conseguirem desarticular as oligarquias políticas. Então a gente conseguiu fazer isso e agora a gente está regredindo. Então voltar para esse cenário é um sinal de retrocesso.
E parece que a gente está revivendo muitas coisas mesmo, né? Além da questão da fome, eu lembro até que o Betinho ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Olha hoje como está complicado. A gente está vivendo um período muito parecido com aquela cena do que aconteceu durante a ditadura militar. E ele precisou ser exilado.
Chile, né?
Isso. E aí aconteceu várias coisas. Olha, imagine um cara desse com uma formação espetacular, com várias soluções, projetos para a questão da fome, e acabava sendo silenciado pela ditadura, né?
Assim como a ditadura silenciou muita coisa, né? A questão da fome estava sendo, né, apresentada por Josué de Castro, diversos outros pesquisadores, o próprio Betinho, sociólogo, né, nesse contexto. E aí, com o golpe militar, né? Que a gente precisa deixar bem claro que foi um golpe, né?
Às vezes o óbvio tem que ser escancarado, né?
Exatamente.
O golpe, isso mesmo.
Precisa ser dito várias vezes, né? Um golpe militar veio e passou para as pessoas um certo estado de bem-estar, né? Trouxe essa ideia. Claro que há trancos e barrancos de muita opressão, né? E é uma coisa super interessante. No mestrado eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre estudos nacionais, né? Então, a INDEF foi um estudo de despesas familiares que aconteceu lá na época de 74, né? E ele avaliou a fome, a questão do estado nutricional. Então, é bem interessante a gente destacar isso, que na época o Brasil vivia uma realidade epidemiológica e nutricional diferente, né? Uhum. Então, a gente falava de uma fome mesmo por dificuldade de acesso a calorias, né? Onde o estado nutricional das crianças era totalmente inadequado do ponto de vista de um desvio negativo. Então, você tinha crianças com baixa estatura, crianças com baixo peso, né? Com peso inadequado para a idade, que estava mais suscetível as infecções, né? A mortalidade era muito maior. Então se pensava em ações que fossem para adesão à caloria. Na época a nutrição nem era tão desenvolvida assim também, né? Então se pensava muito em caloria, caloria, e o problema era dar qualquer comida, independente do que fosse. E aí na época esse estudo em DEF, ele acabou mostrando internamente que existia um problema, né? Em meio àquele falso estado de bem-estar, né? Que estava sendo tão divulgado, existia um problema. E aí o governo militar não permitiu que esses dados fossem publicados. E aí eles só vieram a ser publicados depois do processo de redemocratização.
Uhum. Poxa, imagina um governo não permitir que os órgãos de pesquisa, de estatística, forneçam seu trabalho. Será que isso poderia acontecer nos dias de hoje?
Rapaz, é uma coincidência muito grande. Tem um rapaz que tá governando o Brasil, um nojento aí, o nome dele é Bolsonaro, e tá parando um negócio parecido com isso.
Pois é, gente, a censura, ela tá de volta, inclusive para mascarar dados como a fome, né? E quando a gente fala de dados, um outro presidente da República, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, ele acendeu justamente fazendo ecoar aquilo que Betinho não queria esperar. Ele queria saciar uma fome imediata, e Lula veio justamente fazer com que as medidas assistencialistas, elas se transformassem em políticas de Estado, para que as pessoas não precisassem mais depender da voluntariedade, da solidariedade, de ações de coronéis. Não, Lula assumiu a presidência da República e no primeiro dia de mandato, como o Ellison já pontuou na abertura desse programa, ele instalou o programa Fome Zero, que foi um pacote de diversas medidas, né, para combater a fome e a miséria. E isso foi tão bem sucedido, né, que a gente conseguiu tirar o Brasil de um patamar que era muito alto para 5% de insegurança alimentar. Então a gente pode se dizer que superou, e foi nesse momento que o Brasil saiu do mapa da fome e ficou tão reconhecido no mundo todo, acabou se tornando até referência como um país em desenvolvimento, né, por ter conseguido se livrar da fome.
Once a day, they can enjoy a substantial meal in the school canteen. Rice, beans and vegetables. The balanced meal is free of charge and part of the government's Fome Zero or Zero Hunger program.
Não só o programa Fome Zero, mas também outros programas como Bolsa Família, que tinha também um cunho relacionado à alimentação. Então, tinha alimentação, tinha relacionado à educação. Eu lembro até cheguei uma vez na unidade de saúde, durante o meu estágio, na vivência aqui na faculdade, lá em Santa Cruz, e eu lembro que eu cheguei na unidade de saúde e tava um pessoal da prefeitura fazendo peso das crianças que era para fazer no Bolsa Família, né?
É interessante chamar a atenção, né? Porque a gente escuta críticas horríveis, né? Sobre o Bolsa Família. Mas é um valor tão baixo, se você for, né? Se você for verificar o que as famílias recebem, e o tamanho do efeito desse valor, né? Estudos mostram isso, né? Internacionais, inclusive, o efeito disso para a melhoria da situação de vida, né, dessas pessoas. E aí, isso aí que você falou do peso, da estatura, né? Assim como ir para a escola, tudo isso são as condicionalidades do programa Bolsa Família, né? Então é para as pessoas compreenderem que o Bolsa Família não é só transferência de renda, mas envolvem diversas condicionalidades da educação, da saúde, né? Então, carteira de vacinação, isso, presença daquele estudante, daquele filho, né, na escola. Então, todos esses são aspectos de condicionalidades que envolvem esse processo, né, de organização das ações de segurança alimentar e nutricional no nosso país, que foram fortalecidas, né, começaram a ser discutidas, aí Betinho foi importante nesse processo, mas foram fortalecidas exatamente no governo de Lula.
Além da questão do pacote de medidas do Fome Zero, do Bolsa Família, o governo do Lula também trouxe outras coisas, né? Então ele deu a comida e depois ele proporcionou outras medidas, como por exemplo os programas das cisternas, que vinham a dar um suporte à agricultura familiar. Teve também o programa de valorização efetiva do salário mínimo, né? Que pela primeira vez o salário começava a ultrapassar a inflação e as pessoas realmente aumentavam o poder de compra. A expansão de diversos direitos sociais. A segurança alimentar começou a ser realmente estabelecida como uma lei. A gente também teve o programa de aquisição de alimentos e o programa nacional de alimentação escolar. Esse programa é um dos que eu acho mais interessantes, uma vez que ele traz a agricultura familiar para perto, né, e coloca que 30% da merenda escolar venha dessa agricultura local. Isso é importante por diversos aspectos, né? Primeiro, por valorizar o agricultor local, fazer com que ele tenha renda, mas segundo, porque a criança vai tá comendo o que está sendo produzido ali. Então tem a ver com a identidade cultural, tem a ver com o pertencimento daquela comida, o reaproveitamento alimentar.
O programa da alimentação escolar, aí eu posso falar melhor, né? Porque eu trabalho na escola, eu estudo exatamente isso. Ele é bem antigo, né? Então, Josué de Castro, inclusive, foi um dos que começou a pensar a necessidade de um programa nacional. E antes desse processo, né, pós-redemocratização, o programa era basicamente organizado, né, eram oferecidos alimentos ultraprocessados, que hoje a gente chama de ultraprocessados, né, os industrializados, e eram financiados por organismos internacionais, inclusive. Então, esse programa, a partir realmente de 2004, né, começou a melhorar, dar um avanço muito grande, substancial, na qualidade, na descentralização, e essa obrigação de no mínimo 30% do recurso, no mínimo, né? Que a gente diz 30%, mas é no mínimo 30% do recurso ser utilizado na compra da agricultura familiar, faz com que o alimento tenha um efeito, com que aquele recurso, desculpe, tenha um efeito duplo, né, sobre a segurança alimentar. Porque ele garante isso tudo que você falou, a qualidade, né, melhora a qualidade do alimento para o estudante, mas garante também um recurso contínuo para aquele agricultor familiar, né? Que vai conseguir produzir, ter para quem vender e assim melhorar a sua situação de vida.
Depois do Lula, a gente veio com a Dilma, terceiro mandato do PT, e que o que a gente lembra da Dilma em relação à alimentação é as pessoas mangando dela em relação à mandioca, né? Eu tô saudando a mandioca, mangando, para quem não conhece aqui no interior, é você, né, fazer xingar, é você, enfim, brincar com a suada pessoa. Sendo que existem pessoas, defensoras da alimentação saudável, que inclusive levam esse tema como uma bandeira, uma vez que a mandioca realmente é um pilar da alimentação nacional. Da mandioca você tira diversos produtos, como a própria farinha, que eu já falei do Meguessé antigamente, que comia com açúcar, mas a tapioca, o tacacá, o tucupi, que lá no norte são tão importantes, a fécula, a maniçoba, o polvilho, enfim, são substâncias que são subsistência em diversas regiões. E ainda mais depois que se teve, depois de 2002, a lei que obrigava a suplementação nessas farinhas, né, de ácido fólico e ferro. Então você garantia que essas farinhas fossem fortificadas e ter mais qualidade. O problema é que a partir de 2014, ai, amigo, tudo começou a desandar no mundo, né? No Brasil, principalmente, a crise econômica e o aperto orçamentário fizeram com que as críticas ao governo começassem, a instabilidade política se estabelecesse, até que veio o golpe com o impeachment da presidenta Dilma e assume o Michel Temer. E aí 2016 é o marco do começo da desestruturação das políticas públicas e sociais. E aí, como a gente está falando da fome, né, a alimentação, né, a garantia, a segurança alimentar foram extremamente atacadas desde 2016.
O ajuste fiscal que veio com o governo Temer, né, que congelou salários e investimentos por 20 anos, destroçou basicamente as políticas de tanto de saúde como de educação, mas também relacionadas à alimentação. E isso pesa principalmente sobre os mais pobres, fazendo-os pagar por crises que eles não produziram. Na verdade, os pobres, eles são a mão de obra que mais trabalha dentro do Brasil. E isso faz com que a fome aumente tanto na cidade quanto no campo. Porque, na verdade, a comida que, na maioria das vezes, chega ao prato da pessoa na cidade é a que é produzida no campo, principalmente pela agricultura familiar. aquela comida que é produzida nos grandes centros, pelas grandes empresas, ela é exportada. E aí acaba fazendo com que, olha, não é falta de alimento, é realmente falta de investimento em políticas públicas para fazer a valorização dessa galera.
Isso. É a má distribuição, né? Uhum. Vai de encontro com a ideia de Malthus, né? Isso. Bem antes eu dizia que a população ia crescer e a quantidade de alimentos não ia conseguir crescer, né, na mesma amplitude. E a gente vê que o problema não é esse, é a má distribuição. E é um problema mundial, né? Assim,
exatamente.
Que está se agravando cada vez mais no nosso país.
A gente teve também em 2016, olha que marco, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente teve 1 milhão de cisternas, programa de aquisição de alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todos foram esvaziados. Então a gente vê que realmente eram projetos de governo. Então você começava a valorizar a política de exportação em vez da alimentação, você começava a diminuir o plantio e a comercialização, o investimento para grãos como arroz e feijão, que são os mais produzidos e mais consumidos, digo, pela mesa do brasileiro, e você começa a priorizar como pacotes como soja, que são majoritariamente exportados para fazer subsídios em outros países. A gente não vê na alimentação do brasileiro tanto consumo de soja.
E assim, e esse ministério que foi dissolvido, né, hoje ele é uma secretaria, que é parte do Ministério da Cidadania, junto com a da Cultura e dos Esportes, e foi justamente hoje comandado pelo João Roma, que é até que é um dos ministros lá do Bolsonaro.
O Conselho de Segurança Alimentar, ele já foi atacado na primeira semana, né? de instituição do governo, do desgoverno que a gente tá vendo agora. Então, isso esvazia muito essas discussões, né? E esse controle social. Porque tudo que vem sendo construído a partir do controle social no SUS, na alimentação escolar existe controle social, né? O Conselho de Segurança Alimentar, as conferências, tudo é controle social, começa a ser enfraquecido.
E aí Bolsonaro, ele valoriza tanto a morte que ele vem fazendo chacotas à situação nutricional das pessoas.
O presidente negou que haja fome no Brasil.
Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Não, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com o físico excelente, como a gente vê em alguns outros países aí.
A gente vê também o Paulo Guedes falando, oferecendo o resto de comida às pessoas e dizendo que a gente passa fome porque o brasileiro escolhe demais a comida, porque o brasileiro faz um prato muito grande. Então a gente vê que o governo Bolsonaro realmente ele chacota da fome que a gente vem vivendo tão amplificada nesse momento, ainda mais agora com uma crise sanitária, que é a pandemia pelo coronavírus.
Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós queremos, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. E isso me recompensa mais do que qualquer elogio.
Eu de tanto ouvir falar dos danos que a fome faz, um dia saí atrás da casa que ela mora. Passei mais de uma hora rodando numa favela, por gueto, beco e viela, mas voltei desanimado, aborrecido e cansado sem ter visto o rosto dela. No outro dia eu saio de novo à procura dela, mas não naquela favela. Fui procurar num sobrado que tinha do outro lado, onde morava um sultão. Quando eu pulei o portão e vi a fome deitada em uma rede estirada no alpendre da mansão. Eu pensava que a fome fosse magricela e feia, mas era uma sereia de corpo espetacular. E quem iria culpar aquela linda princesa de tirar o pão da mesa dos subúrbios da cidade ou pisar sem piedade numa criança indefesa?
Bem, como se já não bastasse a pandemia, veio também a inflação, que volta a assustar os brasileiros, né? O aumento do preço, o aumento dos alimentos, o bolso caro.
Isso mesmo! 100 reais o gás de cozinha! É bolso caro demais!
Tá ok?
Principalmente devido a esse modelo agrícola que ele basicamente é ineficaz hoje. E aí acaba fazendo com que as oscilações de exportação do mercado acabam impactando diretamente o que a gente tá vivendo hoje. Quem não lembra do Bolsonaro falando que estaria entrando de férias, que a repórter questionando ele.
Ah, gastou todo o dinheiro das férias. Vai ter mais férias ainda, vai ser gasto. Fique tranquilo.
Isso é uma coisa absurda, enquanto milhares de pessoas passam fome, ao mesmo tempo que o Paulo Guedes fala, né, dizendo que o que tem muito empregado indo pra Disney.
São os turismo, todo mundo indo pra Disneyland, empregado doméstico pra Disneyland, uma festa danada. Mas peraí.
De que o preço do arroz está aumentando porque as pessoas estão comprando muito.
O preço do arroz está subindo justamente porque eles estão comprando mais, tá todo mundo comprando um pouco mais.
Bem, é um desgoverno, como disse o Diogo, que vai gerando um caos, e é justamente nesse caos que Bolsonaro trabalha.
A medida que a gente tinha, que todos os países sérios fizeram, era durante a pandemia assegurar renda as pessoas que tinham alguma dificuldade de acesso. Então, seja porque tinha pouca renda, seja porque seu trabalho era comprometido graças ao isolamento social. E aí o auxílio emergencial entrou em voga. Todo mundo lembra que Bolsonaro sugeriu um auxílio emergencial de R$200 e a bancada de oposição conseguiu instalar o auxílio de R$600. Quando esse auxílio veio, realmente, ele foi um sufoco, tirado do sufoco muitas pessoas, uma vez que a maior parte desse auxílio foi dado destino para alimentação. Porém, esse auxílio já teve diversos ataques, né? E agora, Paulo Guedes diminuiu esse auxílio para 300 e há grupos até que recebem bem menos que isso, pouco mais de R$100.
Dona Vânia tem uma renda de R$400 para alimentar 9 bocas, entre filhos que estão desempregados e netos. Em Mesquita, na região metropolitana do Rio, ela vive uma insegurança que dói no estômago.
O auxílio de R$600, apesar de ser uma conquista muito importante, mas ele já era insuficiente. Foi uma conquista muito grande do Congresso Nacional e agora caiu para parcelas de R$150 a R$375.
Sem o auxílio, o número de pobres subiu e superou a marca de antes da pandemia. Quase 13% da população está abaixo da linha da pobreza. São pessoas que vivem com menos de R$246 reais por mês.
Passei 2 dias sem comer. Passei sábado e domingo sem comer nada. Só bebi só café, porque café tinha em casa e eu acabei tomando café. E na minha casa só tem água na geladeira, não tem nada para comer.
Bem, já que o governo federal ele não consegue abarcar essas necessidades das pessoas, não consegue ou não quer, né? Então, muitos estados e prefeituras acabaram tendo a necessidade de desenvolver estratégias para conseguir melhorar isso. Por exemplo, um exemplo é o governo do estado do Maranhão.
A criação do programa social Vale Gás, que vai garantir a distribuição de gás de cozinha a famílias maranhenses em situação de maior vulnerabilidade social.
Muitas pessoas acabam comprando algumas comidas com valores nutricionais diminuídos em relação a outros, né? Eu vejo muita gente reclamando também do preço da carne. Imagina, muitas pessoas estão sem conseguir comer proteína.
E de proteína, o que a senhora tem buscado, conseguido colocar na mesa?
Nada.
E diminuiu a qualidade dos alimentos que a sua família come?
Sim, muito. Arroz, feijão, eu comprava direto. Hoje eu não consigo.
A gente tem estudos lá em 2004, que avaliou a insegurança alimentar, em 2009, em 2013... em 2018, e aí o estudo de 2020 precisou ser feito por um grupo de pesquisadoras e pesquisadores, porque o IBGE não recebeu investimentos para que isso fosse uma prioridade. E aí isso tem efeito total sobre a saúde, né? Sobre a vida das pessoas, né? Porque as pessoas passam a precisar fazer escolhas que não deveriam fazer, como, por exemplo, optar por comer salsicha. Não estou falando do sabor, né? Porque é hiperpalatável, né? Mas deixar de poder comer frango, carne, né? Alimentos fontes de proteína, né? Mais naturais, e passam a ter que comer alimentos ultraprocessados. Isso é de interesse de quem, né? A gente precisa pensar. Quem são as empresas que estão por trás de produzir todos esses alimentos ultraprocessados?
E aí, com a queda do auxílio, as pessoas começam a voltar para a linha da pobreza.
Por outro lado, a gente tem um aumento expressivo na quantidade de bilionários no Brasil. Em 2020, a gente tinha 45 bilionários no Brasil. Em 2021, em plena pandemia, agora a gente tem 65 bilionários. Né? Então, há gente enricando na pandemia. Né? Mas não são a maioria das pessoas.
Não, pô, mas para Paulo Guedes isso aí não existe, não. Isso aí é o pobre que tá comprando mais, é por isso que o preço do arroz aumenta. Para ele é assim.
A gente tá nessa pandemia e, mais uma vez, a voz do Betinho passa a ecoar. Dessa vez, não para que as pessoas tenham uma consciência crítica, porque a gente achava que já tinha desenvolvido isso após passar por uma ditadura, restabelecer democracia, haver a ascensão de um governo popular, mas agora a gente tá num governo novamente autoritário e as pessoas estão com fome. E quem tem fome precisa comer, né? E a gente começa a ter que apelar novamente para as ações solidárias. Então surgem campanhas populares, movimentos sociais, fazendo campanhas para realmente alimentar essas 19 milhões de bocas que estão passando fome e esses 116 milhões de pessoas que estão em segurança alimentar e não sabem o que vão comer amanhã.
Um exemplo grande são as cozinhas solidárias do MTST, né? Elas foram inauguradas em março e aí na época, no início, elas refeições eram 100 refeições por dia que eles tinham de meta para atingir as populações que estavam mais afetadas pela pandemia. Ou seja, o MTST fazendo muito mais do que o presidente e mesmo assim é perseguido.
Isso, os movimentos sociais, eles são fundamentais, né? Estão sendo fundamentais nessa luta né, pela insegurança, contra a insegurança alimentar e nutricional da população. O próprio MST também, né, fez diversas distribuições de alimentos como frutas, legumes, verduras, arroz, né, e tudo mais da sua produção própria, né, para as populações de diversos municípios. Então, os movimentos sociais, mais uma vez, se organizando para cumprir um papel que o Estado não está fazendo.
Imagine o impacto que essas ações estão tendo agora. Crianças que antes só se alimentavam na escola, acabaram as aulas, estão em casa sozinhas com os pais tendo que sair para trabalhar, não tem que se alimentar, e acaba fazendo isso. Atrasa o desenvolvimento neuropsicomotor, as consequências que isso tem a longo prazo, né?
A dificuldade de milhões de cidadãos de se alimentar de maneira saudável vai ter impacto nas próximas gerações.
A fome não é uma preocupação do governo Bolsonaro, nem da maior parte dos governantes locais.
A retomada da importância das doações de comida para que as pessoas tenham a dignidade de ter um prato para almoçar é um retrocesso imenso de uma coisa que a gente já tinha superado. Então, voltar para isso é como medicar uma doença para a qual você já tinha se curado e se expôs novamente. Essa é a mazela que o Brasil se colocou ao eleger um genocida como Bolsonaro e que agora a população vai ter que se esquivar e pensar muito bem ao eleger os próximos candidatos a presidente. Mas antes disso, se você tem condições, junte-se aos milhares de movimentos do Brasil e doe para esses movimentos conseguirem continuar alimentando essas bocas. Aqui em Caicó, onde a gente está instalado, um grupo de amigos tem feito esse tipo de solidariedade. Se você quiser doar para beneficiar comunidades como Frei Damião, João Paulo II, você pode buscar o professor Fábio Dias, através do Instagram fabiodias.dias.75 e fazer a sua doação. Ou também você pode adquirir os livros do professor Félix na Revistaria Cultura, que 100% do valor obtido serão revertidos em cestas básicas para essas comunidades.
Podemos concluir que o Brasil vive um pico epidêmico de fome. E o motivo não é a falta de comida no Brasil.
Esse é o podcast Balbúrdia Interna. Contou com a presença do convidado Diogo Vale, nutricionista. Muito obrigado, Diogo.
Obrigado, pessoal. Fico muito feliz por esse convite super especial. E sempre que precisarem, podem contar comigo.
E agora a gente tá no Instagram, né? Você que tá aí nos ouvindo, siga lá, @balbúrdiainterna no Instagram. Curta, clique, veja nosso rosto, nossa cara. E fica acompanhando todos os episódios que estão sendo lançados quinzenalmente.
Valeu, Diogo, muito obrigado. Valeu, pessoal, por escutar. Um abraço e até a próxima. Nesse podcast, utilizamos áudios e reportagens e dados de Jornal da Band e Jornal Nacional, Carta Capital, Brasil de Fato, Estadão, TV Cidade, podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo e Café com Bolos.
E ainda, poesias de Antônio Francisco e Manuel Bandeira.